Fortalece a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e nos sentimos muito contentes porque você está nos dando o privilégio da sua audiência. Hoje, especialmente, nos alegramos, pois estamos iniciando os estudos de mais um livro bíblico do Novo Testamento. Iniciamos hoje o estudo da primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu. Desenvolveremos nesse estudo uma série de 15 mensagens, analisando detalhadamente esse livro, pois é um dos principais documentos cristãos que tratam sobre a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso relacionamento como cristãos com o mundo que nos cerca e no qual estamos inseridos. Você que tem nos acompanhado durante essa nossa jornada diária sabe que o nosso projeto é estudar toda a Bíblia em 5 anos, em aproximadamente 1.300 programas, e nosso projeto também é publicar os comentários que fazemos a partir do programa. É um projeto desafiador, mas o Senhor tem nos abençoado e certamente nos dará condições para levarmos adiante o estudo da sua santa palavra. Parte da certeza que temos de que vamos concluir com êxito é que vocês têm escrito para nós, vocês têm nos dado esse retorno. As correspondências que vocês nos enviam demonstram que estamos caminhando na direção certa. E nesse sentido eu registro a carta que recebi das mãos de um querido irmão lá na cidade de São Luís do Maranhão, o irmão José Maria, que nos transmitiu a seguinte mensagem. Estando lá presente no 2º Congresso Transmundial, ele nos deu essa carta. Querido pastor Itamir, foi para mim um grande privilégio participar do congresso e do culto em comemoração aos 40 anos da RTM aqui em São Luís. Sou ouvinte assíduo da programação de vocês, especialmente através da Bíblia, desde o tempo que era feito pelo pastor Davi Nunes. Encontrar vocês dois juntos foi uma grande bênção para mim. Deus os abençoe. Um forte abraço. Um afetuoso abraço em todos vocês. José Maria de Matos, São Luís do Maranhão. Querido amigo, eu sou grato por essas palavras de incentivo e de valorização do nosso ministério. Nós temos agradecido a Deus pela oportunidade de conhecermos vários de vocês, ouvintes, que nos têm acompanhado nesse projeto. Temos orado por vocês para que Deus os use e para que Deus use aquilo que nós transmitimos para a sua edificação, para o fortalecimento da sua fé. Ao mesmo tempo em que oramos por vocês, também pedimos que vocês intercedam por nós, a fim de que, nessa etapa final do nosso projeto, tenhamos também a direção de Deus e contemos com a sua misericórdia e graça. Para orarmos, para falarmos com Deus, é que eu quero convidar você, José Maria, e a todos os que estão sintonizados conosco nesse momento, para falarmos com o nosso Pai. Vamos orar. Pai querido, estamos na tua presença, agradecidos por tu ouvires as nossas orações. Te agradecemos por cada um dos nossos ouvintes e te louvamos pela possibilidade de conhecermos alguns deles pessoalmente. Pedimos as tuas bênçãos para os queridos irmãos lá de São Luís, que o esforço na preparação e o carinho com que nos atenderam possam ser recompensados pelo Senhor. Te agradecemos, Pai, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, te pedimos a Tua graça para as nossas vidas, para entendermos a Tua Palavra e capacitação para cumpri-la. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé,
Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos as nossas considerações sobre a primeira carta do apóstolo Pedro. Hoje vamos conhecer os aspectos introdutórios dessa carta, que tem uma mensagem bem atual e desafiadora para as nossas vidas. Vamos estudar como enfrentar, como ter esperança diante dos sofrimentos. Vamos analisar os diversos aspectos introdutórios dessa carta, pois o conhecimento desses detalhes nos ajudarão muito a entendermos a razão pela qual Pedro escreveu o que escreveu, inspirado que foi pelo Espírito Santo. Vamos então às nossas considerações. Em primeiro lugar, consideremos uma introdução ao livro. Num incêndio que arrasou Roma no ano 64 d.C., Nério e seu amigo Tigelino não tiveram suas propriedades queimadas e logo foram levantadas suspeitas de que aquele incêndio era criminoso. Embora as suspeitas recaíssem no próprio imperador, depois de algumas manobras, a culpa recaiu sobre os cristãos. Para os romanos, os cristãos eram uma radicalização do judaísmo. A perseguição aos cristãos se intensificou e vários morreram martirizados. Segundo a tradição, Pedro também morreu em Roma por essa época. Mas antes de morrer, demonstrando o seu cuidado e desempenhando a sua tarefa, a tarefa que Cristo lhe designou de pastorear suas ovelhas, conforme João 21, Pedro escreveu suas duas cartas para edificação da igreja, para trazer esperança para os que sofriam perseguições, tribulações e toda série de injúrias. Em segundo lugar, vamos considerar o homem Pedro. Quando olhamos para a vida de Pedro, poderíamos até dar um título para ele, de pescador a pastor. Pedro, de pescador a pastor. Nós temos vários textos bíblicos, mas um dos textos principais em que nós podemos ver a transformação na vida desse homem é em Atos 9, 32 a 43. Esse texto nos revela dois milagres realizados por intermédio de Pedro, pela ação do Espírito Santo. Como certamente aconteceu com Pedro, nesses milagres, nos lembramos de milagres semelhantes realizados pelo Senhor Jesus. Mas chama-nos a atenção vermos um Pedro transformado. Algo aconteceu, algo tinha acontecido na sua vida. Por isso podemos dizer novamente que só o amor de Deus tem o poder para transformar as nossas vidas. Então, quando analisamos a vida de Pedro através de vários versículos que o mencionam, encontramos sete aspectos da vida que foi transformada por Deus. Em primeiro lugar, encontramos a sua chamada. De pescador de peixes, ele foi chamado para pescar homens. Em segundo lugar, encontramos as contradições de Pedro. Veja só, às vezes ele era presunçoso, outras vezes ele era tímido e covarde. Às vezes estava pronto a sacrificar-se por Jesus, outras vezes pronto a gloriar-se a si mesmo. Às vezes queria destacar-se, outras vezes ele não entendia o básico, o ensino básico do Senhor Jesus. Em outras ocasiões, ele foi até usado por Deus, mas em outra ocasião, ele foi usado por Satanás. Às vezes, ele fazia grandes declarações, mas, no fim, nós sabemos, ele negou a Jesus. Então, temos um homem com as suas contradições. Será que também nós não temos contradições em nossas vidas? Em terceiro lugar, encontramos a sua caracterização inicial. Ele foi inoportuno nas suas sugestões. Ele foi muito seguro de si. Ele foi despreocupado. Ele foi precipitado. Ele foi tomado rapidamente pelo desânimo quando as coisas estavam difíceis. E essa, na verdade, era a caracterização de um homem como qualquer um de nós, conhecendo a Cristo, mas não sendo servo de Cristo ainda. Em quarto lugar, sim, encontramos a sua conquista sobre o pecado. Houve um arrependimento, Lucas 22, 61. Ele tomou uma atitude positiva contra o pecado, não se submergindo à culpa que o pecado lhe trazia. E aí a transformação se completou porque o Senhor Jesus recuperou, fazendo-o declarar que o amava. Nós precisamos fazer isso, declarar que amamos Jesus antes de qualquer coisa. É a maneira pela qual Ele mesmo vai nos transformar. Em quinto lugar, encontramos a capacitação que o Senhor deu a Pedro para o ministério. No cumprimento da promessa, ele recebeu o Espírito Santo. Ele tornou-se ousado e pregou, enfrentou até as autoridades. Na verdade, ele abriu as portas do reino aos judeus, conforme Atos 2, aos samaritanos, conforme Atos 8, aos gentios, conforme Atos 10. Ele operou milagres, o coxo, Ananias e Safira, muitos enfermos, Enéas, Dorcas, enfim, ele foi um homem usado por Deus e tornou-se um líder da igreja. Na verdade, ele foi mudado de pescador em pastor. Em sexto lugar, encontramos a sua condição humana. Como homem igual a nós, mesmo tendo o Espírito Santo, ele teve momentos de fraqueza, conforme aquele que vimos já em Gálatas capítulo 2, versículos 11 em diante. E em sétimo lugar, encontramos a sua caminhada para a cruz. Pedro morreu crucificado como Jesus, por ordem de Nero, entre 64 e 67 depois de Cristo. Mas conforme a tradição, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Querido amigo, o mesmo Jesus que transformou a vida de Pedro quer e pode transformar a sua vida. Basta você permitir que ele se manifeste no seu viver. Você deseja essa transformação? Muito bem, agora podemos olhar para mais um aspecto da carta de Pedro. Vamos considerar a personalidade do autor da carta. Pedro é o mais conhecido dos apóstolos de Cristo. Ele era galileu, pescador de ofício, e fora trazido a Cristo por André, seu irmão, no princípio do seu ministério. No princípio do ministério do Senhor Jesus, Simão deixou o barco de pesca ao chamado de Jesus. Ele era um dirigente por natureza, muitas vezes ele serviu como porta-voz dos doze. Jesus, então, dedicou-lhe atenção especial em várias ocasiões. Mas ele era também uma pessoa impulsiva, vacilante, egoísta, precipitado até nas suas ações, rápido nas reações, porém ele era fiel e foi um grande porta-voz da mensagem do Senhor quando o Senhor o modificou. Em quarto lugar, consideremos a questão da autoria da carta. Com relação às evidências externas, líderes da igreja primitiva fizeram frequentes referências a 1 Pedro e não há destaque em nenhuma delas de que haveria dúvida sobre a autoria de Pedro. Eusébio cita essa carta entre os livros que são universalmente aceitos, contra os quais não existe dúvidas. Assim também os pais da igreja, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e até Teodoro, confirmam o apóstolo Pedro como autor da carta. Evidências internas, nós podemos tê-las também confirmando, porque sobre a autoria do livro, devemos aceitar, por exemplo, a alegação do autor, que é Pedro, em 1:1, que se apresenta como autor dessa carta. Temos apoio para isso no reconhecimento da semelhança entre as afirmações de 1 Pedro e os seus discursos registrados por Lucas no livro de Atos. O autor mostra muita familiaridade com os ensinos cristãos, sendo que ele foi testemunha ocular do ministério do Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, consideremos então agora os aspectos sobre a data dessa carta. Cada capítulo em 1 Pedro contém uma referência ao sofrimento. Quando a perseguição de Nero intensificou-se no final da década de 60, a resposta cristã foi colocar o compromisso com Deus, para o qual essa primeira carta de Pedro incentiva, colocar esse compromisso cristão acima do compromisso com o Estado. Então, podemos considerar a data de 63, 64 como uma provável data da escrita da carta. Embora a região na qual os leitores de Pedro viviam tivesse várias colônias judaicas, os gentios é que predominavam naquelas regiões. Então, em sexto lugar, vale a pena considerarmos a questão do local da origem. Desde que Pompeu, o general romano que sitiou Jerusalém, até que Tito a destruísse completamente e destruísse com Jerusalém o templo, os judeus provocados odiaram tanto o Império Romano que começaram a chamar a capital do Império, isto é, Roma, começaram a chamá-la de Babilônia, um símbolo do que era mais desprezível e mundano, que representava o mundo pagão e corrupto. Nós vemos isso também no livro de Apocalipse, Apocalipse 14, 16, 17, 18. São expressões que indicam Babilônia, mas que poderiam estar se referindo à cidade de Roma. Por isso também Pedro se refere a Roma dessa maneira, quando transmite aos destinatários da carta a saudação da igreja, entre aspas, que se encontra na Babilônia, conforme 5:13. Como muitos comentaristas entendem que não há nenhum argumento forte o suficiente para não aceitarmos a literalidade do local, a maioria dos estudiosos crê que essa é uma referência a Roma, como encontramos também no livro de Apocalipse que eu acabei de mencionar. Essa referência seria uma maneira de encobrir o local de origem da carta, o local onde estava ministrando o autor. Por isso, em sétimo lugar, nós devemos considerar a questão dos destinatários da carta. A ordem na qual as províncias são mencionadas logo no início da carta pode indicar a rota do portador da carta. Isso é, ele pode ter desembarcado no ponto e seguido o trajeto através das províncias da Galácia, da Capadócia e da Ásia, deixando então a região da Bitínia. Diante disso, podemos afirmar que 1 Pedro foi escrita para uma audiência mista. Mas que audiência mista é esta? Tanto comunidades cristãs, judaicas como gentios, e muitas vezes, em muitas dessas regiões, comunidades que já tinham gentios e judeus em harmonia. Essa carta foi dirigida para todas essas regiões. Então, você pode deduzir comigo também que era uma carta circular. Em oitavo lugar, consideremos a questão do tema da carta. A primeira ideia-chave da carta é percebida quando Pedro trata sobre o sofrimento e a perseguição por toda a carta, por toda a epístola. Veja só, em 1:6, 2:19, 3:14, 4:1, 12, 13, 15 e 5:10. São versículos que mostram a questão do sofrimento. Agora, a segunda ideia-chave da carta é a mensagem de esperança, que nós vemos em 1:1-9, 1:21, 3:15 e 4:13. Isso é, a esperança que o cristão deve manter. Então, unindo essas duas ideias, temos uma mensagem clara da carta. A esperança cristã no meio do sofrimento. Isto é, o sofrimento não faz com que o verdadeiro cristão perca a sua esperança no Senhor. Essa mensagem está apoiada na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O sofrimento, o calvário, a esperança e a glória da segunda vinda nos infundem esperança. Em nono lugar, então, podemos considerar a questão do propósito de Pedro ter escrito essa carta. Essa carta foi sempre considerada como um escrito inspirado. Aparece escrita pelo apóstolo Pedro por meio de um secretário, Silvano, que lhe prestou grande ajuda, não só no ponto de vista literário, mas provavelmente na ordenação do conteúdo. O propósito de Pedro é exortar os seus leitores a viverem de acordo com a viva esperança que recebem em Cristo. Pedro utiliza a exortação. Agora, vamos entender bem essa palavra. Exortação quer dizer encorajamento. Então, Pedro utiliza o encorajamento para apelar para a constância e fidelidade de uma vida condigna da esperança cristã, mesmo em meio às circunstâncias sofridas da vida. A carta destina-se a cristãos de diversas comunidades espalhadas pela vasta região da Ásia Menor, onde Paulo e seus colaboradores também haviam pregado o Evangelho. Pedro, quando escreve, encontra-se em Roma, chamando-a de Babilônia. Pedro pretendeu infundir-lhes coragem, recordando-lhes que Deus os salvou e lhes deu uma nova esperança pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Pedro aconselhou-os a viverem e perseverarem na fé no meio de um ambiente hostil, de tal modo que os não cristãos reconhecessem as suas obras e louvassem a Deus por suas vidas. Em décimo lugar, consideremos a questão do gênero literário da carta. Pedro poderia ter aprendido melhor a se expressar na língua grega, e isso durante 30 anos aconteceu. Aqui temos uma carta, então, escrita e ditada para Silvano, ou Silas, como também ele é conhecido, e esses estudiosos que pesquisam bem detalhes da autoria indicam indícios da presença de hinos, credos e fragmentos de sermão em passagens como, por exemplo, capítulo 2, versículos 4 a 8 e capítulo 2, versículos 21 a 25. Vamos considerar agora, em 11º lugar, a questão da teologia da carta. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pedro tinha ouvido essas palavras do Senhor Jesus e, no decorrer do tempo, como o cristianismo se diferenciou dos judeus, criando um novo grupo, a situação foi mudando. Assim, com a morte de muitos cristãos, esse contato mostrou-se hostil até. E essa epístola é dirigida aos eleitos, a esses dispersos, para que quando viesse a tribulação, eles não ficassem desanimados. Honrassem ao Senhor Jesus, mas honrassem, respeitassem também aqueles do governo civil. Pedro chama a igreja à fidelidade e ao dever cristão, dá orientações para a igreja em tempos de perseguição e de sofrimento e oferece esperança para situações de dificuldades. A estrutura do texto é muito simples, nós vamos encontrar em cada um dos programas assuntos bem específicos e certamente seremos edificados. E em 13º lugar, consideremos as peculiaridades da carta. É uma carta que enfatiza o sofrimento, é uma carta que encoraja, ao invés de ser uma carta que repreende, é uma carta que lembra momentos da vida do Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos e as expressões usadas por Pedro, bispo, sacerdote e igreja, são expressões que se referem não aos homens, aos líderes da igreja, mas sim a Cristo. Ele sim, ele é o bispo, o sacerdote, ele é o supremo pastor da igreja. Querido amigo, o meu convite a você, então, é para que nesses próximos 14 programas você estabeleça para você mesmo o alvo de estudar essa carta comigo. Eu já tenho informações de que alguns grupos foram formados para o estudo dessa carta tão preciosa. E esse é o meu convite para você. Que Deus te abençoe, Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça se